Está no ar o programa da FETAP com notícias de interesse do trabalhador e da trabalhadora rural durante a pandemia do coronavírus.
Olá, ouvintes, eu sou Ilka Oliveira, educadora e comunicadora popular. Estamos de volta com nossa 24ª edição, com o programa que traz notícias de interesse da trabalhadora e do trabalhador rural neste contexto de pandemia do coronavírus em Pernambuco e no país.
Olá, ouvintes. Olá, Ilka. Eu sou Gleciane Nogueira, educadora e comunicadora popular. No programa de hoje, vamos falar sobre a violência física e a violência financeira sofridas por idosos e idosas rurais. O programa também marca o 1º de outubro, Dia Internacional das Pessoas Idosas.
Pois é, Gleciane, os tipos mais comuns de violência são a financeira, a psicológica com ameaças e violência verbal, até danos físicos e o abandono dos cuidados com idosos e idosas.
Para falar sobre o assunto, conversamos com a assistente social e mestre em serviço social pela Unesp, Gabriela Villione, e a advogada e assessora da FETAP, Inês Bellarmino. O programa está só começando. Fique com a gente!
São mais de 30 milhões de idosos e idosas no país. A população de 60 anos cresceu 21,6% nos últimos 30 anos. E a população com mais de 80 anos cresceu mais de 45%, segundo pesquisa da Fiocruz.
É isso mesmo, Ilka. A expectativa de vida cresceu. As mulheres com expectativa maior que a dos homens. Porém, a negligência social causada pelo abandono de parentes, como filhos e netos, ainda é uma realidade. Muitas sofrem agressões e os casos de violência têm provocado mortes que poderiam ser evitadas.
Para falar sobre o tema, convidamos a assistente social e mestra em serviço social pela Unesp, Gabriela Villione. Olá, Gabriela, seja bem-vinda ao programa.
Gabriela, quais são os principais tipos de violências praticadas contra a pessoa idosa? E como comprometem a saúde e a vida social desse segmento da população?
Minhas saudações a todos e todas ouvintes da querida FETAP e já aproveito para antecipar meus agradecimentos por este convite e por estar dividindo com vocês a respeito de um tema tão urgente como este. Bom, quando pensamos nos tipos de violência, geralmente temos uma tendência de classificar quais são esses tipos existentes. Mas aqui eu proponho uma reflexão um pouco além. Evidente que há sim alguns principais tipos de violência que acometem nossos idosos e idosas no contexto brasileiro, como inclusive revela os dados da Ouvidoria dos Direitos Humanos, onde a negligência, a violência psicológica e o abuso financeiro estão entre os principais tipos de violência mais praticados contra o segmento idoso. Neste ano, devido à pandemia, as denúncias de violência aumentaram, inicialmente, 5 vezes mais no canal do Disque 100. Mas meu apelo é para que não vejamos os tipos de violência de maneira isolada, pois como dizer que uma pessoa vítima de violência física não sofreu ao mesmo tempo uma violência psicológica ou no caso de uma violência sexual? Ela também não foi violentada de forma física e emocional? Por isso, é complicado e delicado demais dizer que nossos idosos e idosas sofrem de uma violência X ou Y como se fosse possível encaixá-las numa caixinha. Isso reduz muito nossa compreensão, pois um tipo de violência não restringe ou exclui o outro tipo. E para além desta tipologia, um aspecto importante de se considerar é que nem sempre os tipos comuns de violência vão retratar a maior violência que sofremos todos os dias, a violência estrutural. Sim, aquela produzida pelas formas de exploração no capitalismo e que o sistema, através da mídia, do governo e tantos outros meios, espalham e provocam a desvalorização da pessoa idosa, vista como inútil, incapaz ou mesmo doente. Podemos pensar em alguns exemplos dessa violência estrutural, tais como a fila enorme no INSS, as empresas mal intencionadas consignadas induzindo os idosos a empréstimos consignados, quando uma pessoa não é contratada no mercado de trabalho por conta da sua idade, a violência está também nos transportes públicos inadequados ou sem acessibilidade, ou quando falta medicamentos no SUS. Falas e atos que infantilizam a pessoa idosa também são uma forma de violência que não podemos naturalizar. A partir do momento que inferiorizamos, incapacitamos ou infantilizamos uma pessoa por conta da sua idade, é como se ela tivesse sua identidade e sua história apagada. Essas dificuldades que enfrentamos no dia a dia são ainda mais intensas na realidade social dos velhos trabalhadores, devido às limitações próprias do processo de envelhecimento, mas, sobretudo, pelas desigualdades sociais e por este sistema violento que dissemina uma ideologia da velhice cheia de rótulos preconceituosos que não retratam a verdadeira luta e história dos velhos e velhas brasileiros. E isso os prejudicam em todos os aspectos, seja na sua saúde física e mental, nas relações sociais e principalmente com rebatimentos negativos nas condições reais de vida.
E no campo dos direitos da pessoa idosa, em que a sociedade brasileira avançou nos últimos anos? Quais conquistas podemos destacar?
Em 1994, temos a criação da Política Nacional do Idoso, PNI. E outro marco legal importantíssimo é a Lei número 10.741, de 2003, o famoso Estatuto do Idoso, que em seu artigo 3º estabelece que é obrigação de quem? Da família, da sociedade e do Estado assegurar à pessoa idosa a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao trabalho, à liberdade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Faço também destaque ao artigo 4º do Estatuto, em que diz que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Pela via de muitas lutas históricas, nossas, enquanto classe trabalhadora, alcançamos a conquista de tantos direitos, por exemplo, a criação de diversos serviços socioassistenciais para o atendimento das demandas da população idosa em situação de vulnerabilidade social ou com seus direitos violados, tais como serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, os centros dias do idoso, as instituições de longa permanência para pessoas idosas, popularmente conhecidas como lar de idosos, entre outros. Assim, embora haja tantas ações, serviços, programas e projetos voltados aos velhos e velhas trabalhadoras, devemos reivindicar que estes saiam do papel e se concretizem. Afinal, leis nós temos, apesar de algumas precisarem avançar em seu teor. Temos, então, que fazer valer o seu cumprimento. Historicamente, avançamos muito em relação a conquistas sociais, em especial referente ao segmento idoso. Entretanto, ainda temos muito que avançar e por isso é fundamental a nossa luta cotidiana por melhores condições de trabalho, de vida, de velhice. Temos que continuar a resistir ao desmonte de tantos direitos arduamente conquistados por nós e por nossos antepassados. Se você é vítima ou conhece uma pessoa idosa que tem sofrido situações de violência, seja qual tipo for, procure pelo Ministério Público na Promotoria do Idoso, procure pelas delegacias especializadas, os serviços de saúde ou os profissionais de CRAS ou CREAS, ou mesmo faça uma denúncia anônima no Disque 100, que é um serviço de descagem direta e gratuita para todo o Brasil. Também orientamos a procurar o Conselho de Direito da Pessoa Idosa, ou mesmo o Sindicato dos Trabalhadores, enquanto agente mediador que poderá facilitar o acesso aos órgãos competentes. Muito obrigada e continuem se cuidando.
Obrigada, Gabriela Viglione, pela sua participação aqui no programa.
A pandemia do coronavírus ainda não acabou. Os casos da Covid-19 têm aumentado no interior do estado, seja na zona rural ou na periferia das cidades. Por isso, precisamos continuar a prevenção. Se precisar ir ao sindicato ou qualquer outro lugar, use máscara. Não esqueça do uso do álcool em gel. Continue cumprindo o isolamento social e o distanciamento entre as pessoas. Nossa saúde é o que mais importa. Juntos e juntas vamos vencer a pandemia.
Os abusos econômicos são cometidos por filhos, sobrinhos e netos. Muitos fazem empréstimos bancários, não saldam as dívidas e deixam os idosos e idosas com o nome sujo na praça. O Estatuto do Idoso prevê no artigo 102 pena de reclusão de 1 a 4 anos e multas para quem se apropriar de bens ou aposentadoria.
Além disso, há os empréstimos consignados. Idosos e idosas contratam empréstimos que são debitados de forma automática e não analisam juros na hora da contratação. Convidamos a advogada e assessora da FETAP, Inês Bellarmino, que vai nos explicar melhor como tem sido no meio rural essa questão dos empréstimos consignados.
Olá, ouvintes. É com grande satisfação que eu participo desse programa. E aproveitando essa oportunidade de falar com vocês, vamos falar um pouquinho sobre o empréstimo consignado. O empréstimo consignado, quando foi criado com o objetivo de beneficiar o trabalhador aposentado numa necessidade maior, numa doença, numa reforma. Mas, infelizmente, esse objetivo tem sido desvirtuado. E tem sido desvirtuado porque a rede bancária não tem se comportado, na maioria das vezes, com perfil ético necessário. Assim que o trabalhador se aposenta, ele é levado a abrir uma conta corrente. O que essa conta corrente vai possibilitar os bancos fazerem outros empréstimos ao trabalhador que não seja um empréstimo consignado específico para aposentadoria. São empréstimos pessoais ou até mesmo consignados seguidos de renegociação. Nem terminou o primeiro empréstimo e o banco já está oferecendo uma renegociação do saldo e um refinanciamento de um novo empréstimo. O empréstimo consignado, ele tem prefixado o desconto de até 30% do seu orçamento, mas os demais empréstimos é livre. É o trabalhador que vai optar se quer ou não, mas acontece que o trabalhador não está tendo essa oportunidade de optar. Ele é levado a fazer um empréstimo, renegociar e fazer outro empréstimo e com isso ele compromete mais do que 30% da sua renda. Nós temos encontrado na área rural trabalhador rural com mais de 70% da sua renda comprometida com 2, 3, 4 empréstimos consignados. Renegociado. E isso prejudica e muito o trabalhador, porque leva ele a uma situação de necessidade extrema, porque já é descontado automaticamente no banco. Na hora que sai seu pagamento, já é debitado o valor do empréstimo. E ele tem que sobreviver com o restante. E ele é levado a fazer, às vezes, outros empréstimos diante de outra necessidade, até de alimentar. Então, é preciso que o trabalhador se preocupe em não fazer o empréstimo desnecessário.
Inês, os empréstimos têm aumentado na zona rural? Como agir caso um familiar ou outra pessoa descubra que outro parente está solicitando empréstimos em nome da pessoa idosa?
Realmente, os empréstimos consignados têm aumentado. Então, você que é aposentado e que não quer empréstimo, compareça ao sindicato, peça que o sindicato bloqueie, porque o sindicato tem como bloquear a possibilidade de banco fazer empréstimo. E ele vai desbloquear na hora que você necessitar de fazer um empréstimo. Isso é possível ser feito. Agora, se você foi vítima de um empréstimo e você quer denunciar, você pode ligar para a ouvidoria do Banco Central. É o número 145. Mas você pode também registrar que você não fez esse empréstimo. É necessário. Onde é que você registra isso? Você registra na delegacia com um boletim de ocorrência. De posse desse boletim de ocorrência que você registrou lá que você não fez esse empréstimo, você comparece ao sindicato para que o sindicato possa encaminhar isso aí para a ouvidoria do Banco Central e possa encaminhar e denunciar junto às autoridades competentes. Se você tem quem faça para você, não tem problema. Pode fazer pelo telefone, pode fazer pelo site do Banco Central, mas pode também se utilizar do auxílio do sindicato e comparecer ao sindicato com o boletim de ocorrência, porque o sindicato está sendo orientado de encaminhar a sua denúncia. É preciso que você que sofreu um empréstimo sem que tenha você pedido esse empréstimo e você está com esse problema na mão, compareça ao sindicato depois que você fizer o boletim de ocorrência, que o sindicato vai poder lhe ajudar e poder encaminhar a sua denúncia.
Obrigada, Inês Bellarmino, pela sua participação em nosso programa.
Agora vamos de momento musical e, por falar em idosos e idosas, que tal ouvirmos a música Envelhecer, de Arnaldo Antunes?
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer bem aquilo que vai acontecer. Eu quero que o tapete de boi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione, que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cacá.
Destaques da semana. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso desastroso na ONU, Organização das Nações Unidas, para desviar a atenção dos desmandos do seu governo e de mais de 130 mil mortes provocadas pela pandemia do coronavírus. Bolsonaro acusou a Venezuela pelo vazamento de óleo na costa brasileira em 2019, atacou a imprensa, falou de cristofobia no Brasil e acusou os povos indígenas pelas queimadas no Pantanal.
Nosso programa especial sobre o coronavírus fica por aqui. Você pode contribuir com o nosso programa enviando sua crítica ou sugestão para o e-mail comunicação@fetap.org.br.
Para saber mais sobre o trabalho da FETAP, acesse o site www.fetap.org.br ou acesse nossos perfis nas redes sociais, FETAP.oficial no Facebook e FETAP_oficial no Instagram e no YouTube.
O programa tem produção e locução de Gleiciane Nogueira e Ilka Oliveira, da Assessoria de Comunicação da FETAP.
Você acabou de ouvir o programa especial sobre coronavírus. Uma realização da FETAP e sindicatos dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Pernambuco. A FETAP é filiada à CONTAG, CUT, DIEESE e CEAAL.